agora seja emocionante. Raciocine comigo. Deus Pai está sentado olhando para Deus Filho dizendo: o que é que você pode fazer que eu não fiz? Se nós somos um. Meu filho, não há mais o que fazer. Ah, Pai. Mas eu e você somos um, eu já fui, não dei conta. O que é que você pode fazer que eu não fiz? Papai, tenho observado o seu amor com a raça humana. E eu posso fazer algumas considerações? Eu imagino o Pai dizendo: claro, meu filho. Papai, eu vou trazer o planeta Terra aqui em uma visão holográfica. E abre o planeta Terra no céu. O globo está girando. Visão holográfica. E Jesus diz: papai, eu vou clicar em qualquer lugar do planeta. Não vou nem olhar um continente. Quando eu clico, olha a imagem que salta. E salta uma tela. E o filho diz: quer se eu ver aqui, meu pai? Eu vejo um menino. Desenha ele para mim, meu pai. Pele, osso e barriga. O que esse menino está fazendo, pai? Está chorando. Do que, pai? De fome. O que é a fome, meu pai? É um dispositivo que nós criamos para limitar a vida do homem. Papai, tecnicamente o senhor está certo. Mas o que sente uma pessoa que tem fome? Por que me pergunta, filho? Porque nós criamos a fome, mas nós nunca sentimos fome. E o que você quer dizer? Quer dizer, pai, que nós sempre vamos ter uma ideia do que se passa na mente do homem, mas nós nunca vamos saber ao certo, porque nós criamos coisas que o homem sente e nós nunca sentimos. Qual é o resultado da fome desse menino? Está o pai dele adorando um pedaço de pedra. O pai está adorando um pedaço de pedra, por quê, meu pai? Porque ele está com raiva de mim. Pois bem, meu pai, a raça humana, para chamar a sua atenção, criou deuses, porque achou que o senhor não os amou. Gira o planeta, outra tela. E esse menino, pai, por que chora? Sede. O que é sede, pai? É um dispositivo para limitar do homem, pai, tecnicamente, mas o que é sede? Nós nunca sentimos sede. Gira o planeta, outra foto. E essa mulher, por que chora? Chora porque foi traída, meu filho. Pai, que dor é essa? Que faz a pessoa entrar em depressão e se trancar dentro de casa e parar de se amar, não querer mais cuidar da aparência e desejar se matar. É a dor da traição, meu filho. O que é a traição, meu pai? É um limite que eu coloco. Pai, não é tecnicamente. Eu quero saber o que sente a carne quando é traída. Por que chora aquela mãe, meu pai? Porque o filho dela morreu. E o que é a morte, meu pai? É um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Pai, o que sente aquele que morre? E o que sente aquele que fica quando perde alguém que morre? Por que chora aquele homem, meu pai? Ele está com câncer, meu filho. O que é o câncer, meu pai? É uma doença que limita, papai, não é tecnicamente. O que sente alguém que tem câncer? O que é a dor, meu pai? Nós criamos a dor, mas nós nunca sentimos a dor. Papai, lembre-se que a raça humana não é comum, pai. Como assim, filho? Quando o senhor criou os anjos, o senhor criou assim. Quando o senhor criou os animais racionais, o senhor disse: terra, gere os animais. Quando o senhor foi fazer o homem, o senhor desceu lá. O senhor cravou a mão no barro. O senhor fez o homem com a sua mão. O senhor colocou dentro do homem o seu espírito. E o senhor ainda disse uma coisa muito séria. O que, meu filho? O senhor disse: é minha imagem. Minha semelhança. Pai, o homem não é normal. O homem não é como um cavalo que a gente põe freio e ele freia. O homem não é como um boi que não sabe a força que tem. O homem não é como um leão, como um elefante que a gente domina. O homem tem inteligência, ele tem a nossa imagem, ele tem a nossa semelhança, só que ele não tem a habilidade do milagre como nós temos. E qual é a sua ideia, meu filho? O Senhor foi em cima de uma nuvem, não foi? Quando o Senhor falava, o monte tremia, o chão se abria e chovia saraivas de fogo sobre a terra. Eu quero ir também, mas eu quero ir de outro jeito. De que jeito, meu filho? Eu quero ter o que eles têm. Eu quero sentir o que eles sentem. Eu quero ser testado como eles são testados.
E o Senhor vai ficar observando aqui. E por favor, meu pai, não se escandalize caso eu não dê conta. Eu quero experimentar a vida deles para poder ser um advogado deles. Porque o homem não tem advogado, o homem está abandonado. Me deixa descer lá para ser o advogado deles. Só podia ser Paulo para tentar desenhar o milagre deles. E ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Muda a música, mano. E há 2 anos atrás, ó Deus andando na terra, ó Deus passando fome, ó Deus sentindo sede na cruz, ó Deus sentindo dores, ó Deus sendo traído, ó Deus chorando em Betânia porque um amigo mais querido morreu. Alguém lembra? Jesus chorou. Ó Deus sentado diante de uma criatura dizendo assim: mata minha sede samaritana. Esse mundo sentindo cada uma das agruras e torturas que nós sentimos. E o pior teste foi naquela noite que antecedeu a sua morte. O pior teste não foi o pátio da casa de Pilatos. O pior teste foi o jardim do Getsêmani. Porque minutos antes, Deus e o diabo se reuniram ali. E Deus fez um acordo com o diabo. Deus disse ao diabo: eu não ajudo ele e você não atrapalha. Tira os seus demônios que eu tiro os meus anjos. A escolha tem que ser dele.
Glória a Deus.
Só ele pode escolher o que ele quer.
Por isso que Jesus, quando entrou no Getsêmani, ele suou gotas de sangue.
Quando chegou no Getsêmani, ele entrou no limbo, num vazio. Os pássaros não cantavam, os grilos não faziam seu barulho, o vento não soprou, os amigos não puderam orar com ele. Ele dobra o joelho e busca a presença do Pai, mas o Pai não está ali. Ele busca a força e a força não vem. E aí, como ele é Deus homem, ele usa o lado divino dele para tentar enxergar alguma coisa. Sabe o que ele enxerga antes da hora? A cruz. Ele enxerga as chibatadas que ele tomou nas costas. Ele enxerga a lança que vai perfurar o lado direito dele. Ele vê os pregos que vão cravar na carne dele. E quando ele vê tudo isso por antecipação, o coração não aguenta. A adrenalina que é disparada no corpo dele faz o corpo dele entrar em ebulição. O sangue começa a percorrer. Um homem normal teria tido um infarto do miocárdio, uma morte fulminante. Mas ele estava proibido de morrer do coração.
Meu Deus.
Eu fiz um estudo com um médico. Como o coração dele aguentou, o sangue sobe para as pequeninas e diminutas veias que temos no cérebro. Era para Jesus ter tido então um aneurisma. Estourar um aneurisma e ter um derrame. E o derrame seria tão violento que ele morreria instantaneamente. Não teria sofrido. Mas ele estava proibido de morrer de uma morte rápida. Como o sangue não tem mais para onde ir, o corpo dele está sob pressão, as veias incham e trincam. E quando as veias trincam, o sangue sai. E o sangue que sai das veias procura as nossas glândulas sudoríparas, ou por onde sai o suor. E
quando ele está lá diante da lua, ele passa a mão na testa e ele vê sangue. Ele desespera. E quase a gente perde tudo ali. Porque ele deu um grito: Deus meu! Deus meu! Se for possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este momento de dor e tortura. Se for possível, se tiver outro jeito, tem mais alguém para o Senhor mandar. E o eco do grito do anjo: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela. Como não tem ajuda, e ele gritou: se for possível, passa de mim este cálice. Eu acredito que ele usou o lado divino para olhar de novo para a cruz. E depois que ele viu a cruz, eu acho que ele resolveu olhar de lado, não sei se para a esquerda, se para a direita. E o olhar dele enxergou além da cruz. E quando ele olhou bem além da cruz, uns 2000 anos para frente, ele enxergou Praia Grande. E ele viu esse culto. E ele viu você chorando e agradecendo: obrigado, Salvador. Ele viu essa festa missionária e disse: vale a pena. Por amor a eles, por amor a eles, eu não tenho força, mas eu tenho vontade. Ele ficou de pé e gritou: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Ele entrou naquele jardim contando as fraquezas. A minha alma está angustiada até a morte. Ele saiu do jardim acordando todo mundo: acorda, não puderam orar comigo nem uma hora. Alguém vai dar desculpa? Ele diz: não, a carne é fraca, mas o espírito está forte. Ele olha no meio do jardim e vê uma multidão chegando. E alguém grita: Senhor, estão chegando os homens. E ele escuta uma voz gritando: quem é Jesus? Quem é Yeshua? Quem é Yeshua? E ele diz: sou eu. E a Bíblia diz que quando ele diz sou eu, cai todo mundo no chão. Ele podia ter fugido. Os inimigos estão caídos. Pense num homem de coragem que foi lá e ajuntou a levantar os caídos. Levantem, eu sou Jesus, eu sou Yeshua. Viemos te prender, prendam rápido. Viemos te bater, batam rápido. A morte não é minha inimiga. A morte é a minha carruagem. Estou com saudade do céu e tenho que salvar a humanidade. Vai! Vai rápido! Pedro vai tentar ajudar, ele vai lá e conserta a orelha do soldado. Ele vai para a mão de Anás, Anás manda para Caifás, porque os sacerdotes eram genro e sogro. Um não acha erro, o outro também não acha erro, mandam para Pilatos. Pilatos faz perguntas a Jesus que são filosóficas: o que é a verdade? Não encontrando nada de errado em Jesus, ele manda bater em Jesus. Ele manda dar em Jesus uma quarentena de açoites menos uma. Quem fala isso é Paulo. 39 chibatadas com um chicote chamado azorrade, que tinha 12 tiras de couro, e na ponta ali malho de ferro e pedaços de ossos de carneiro quebrados. Cada vez que batiam, ficavam 12 buracos nas costas, no corpo, onde pegasse. Ele tomou 39, multiplique 39 por 12 e você vai ter mais de 400 cortes e buracos no corpo dele. Jesus desmaiou aquela noite. Onde a música? Jesus desmaiou aquela noite porque ele perdeu mais de 2 litros de sangue. O chicote não bateu só nas costas, e os soldados batiam só em um lugar. O senhor falou de Israel quando eu estive lá, pastor. Me contaram a lenda da 10ª chibatada. Já ouviram falar? O chicote azorrado, Alisson, foi criado só para bater em judeus. Porque o judeu não se curvava. O chicote tinha só uma tira. Batia e os judeus ficavam de pé. Os romanos criaram as maiores torturas do mundo, então eles criaram o chicote só para bater em judeu. E a lenda da 10ª chibatada era mais forte, porque o judeu ficava em pé, porque ele não se curva diante de ninguém. Mas depois de 10 chicotadas no mesmo lugar, 10 vezes 12 são 120 cortes no mesmo lugar. Aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, é real. O corpo de Jesus ficou rendido. Os ossos dele apareceram. E a lenda da 10ª chibatada era mais esperada pelos romanos, porque na 10ª chibatada não havia pernas que aguentavam. E o judeu caía. A 11ª chibatada vinha no mesmo rumo das outras 10. Só que como ele caiu, não pegava nas costas, pegava no rosto, no pescoço, no peito. E arrancava um pedaço. Por que 39 chibatadas? A medicina da época notaram que um homem que tinha mais de 40 chibatadas morria. Então ficavam os soldados perto do torturador. Quando ele dava a 39ª chibatada, 2 soldados agarravam ele e tiravam rápido. Porque a próxima chibatada poderia ser a última que matara a criatura. Jesus caiu no chão com sangue do corpo rasgado. Para ele não morrer de hemorragia, embrulharam ele num pano e jogaram ele em uma cela. Pilatos assistiu isso, foi para casa, não conseguiu jantar. Também chama a sopa. A mulher dele, Cláudia, a procura, se aproxima e pergunta: meu marido, você não está conseguindo comer? Ele diz: mulher, eu não consigo comer. Eu julguei um homem hoje de quente. Não encontrei nele erro, mas os judeus querem a morte dele. Para aliviar a morte, eu mandei que batesse nele. A mulher diz: eu não me misturo e nem dou palpite em questão política. Mas essa noite eu tive um sonho. E uma voz disse que esse homem é justo. Pilatos fica desesperado. Como ele é um procurador, ele é um advogado, ele passa a madrugada toda lendo as insígnias dos judeus. E ele encontra uma brecha na lei dos judeus. Como era Páscoa? Na Páscoa alguém era perdoado. É exemplo do Velho Testamento que os sacerdotes pegavam dois bodes da Páscoa, um era imolado e o outro era solto no deserto para carregar o pecado das pessoas. Pilatos mandou ver qual era o pior bandido preso em Israel e achou um. E mandou trazer ele e Jesus logo de manhãzinha no palácio dele. Ele disse para a minha turma tranquila: eu achei a forma para soltar Jesus. E quando ele coloca Jesus e Barrabás, havia espias dentro do palácio de Pilatos. Pilatos mandou recado, os espias levaram recado aos sacerdotes. O sacerdote comprou o povo para ficar bem na porta da casa de Pilatos de manhãzinha. Quando Pilatos chegou com Jesus e Barrabás, ele disse: a lei de vocês diz que nesse dia do perdão um pode ser perdoado e o outro preso ser solto. Eu trouxe o pior bandido de Israel, que é Barrabás, e trouxe o multiplicador de pães. O curador de cegos, o levantador de paralíticos, o perdoador de pecados, o ressuscitador de mortos. E aqui está esse traste que não presta para nada. Ele deu a dica: quem é que vocês querem que solte a multidão comprada? Solte Barrabás e mate e chua. Pilatos pede uma bacia e lava as mãos. Quando ele lava as mãos, o povo grita: caia sobre nós o sangue dele. Meu Deus. Caia sobre nós os nossos filhos. Ninguém compreende porque no futuro aparece o Hitler e mata 6 milhões de judeus. Ninguém entende a diáspora porque os judeus esparramados foram pelo mundo todo. Eles pediam para que o sangue daquele inocente caísse sobre eles. Pilatos então decreta: se querem matá-lo, matem vocês. Os soldados pegam aquele homem que está embrulhado em um pano. Alguém se lembra do pano? Ele tem mais de 400 cortes. Alguém já tirou um esparadrapo da ferida?
Meu Deus, ai, ai, ai.
Uma ferida viva, dói. Imagine ele deitado no chão e alguém pegando um pano e tirando de uma vez, só quando ele rolar pelo chão. Um pano colado em mais de 400 cortes e puxa de uma vez. 400 feridas começam a sangrar. Coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele, espinhos que tinham de 12 a 15 centímetros, capazes de furar uma madeira de acácia, a mesma madeira usada para fazer a Arca da Aliança. Não alegres em ver a coroa na cabeça, batem com uma cana para que o espinho fure o supercílio, os olhos, as orelhas. Colocam nas suas costas o patíbulo da cruz, a haste onde o braço ficava pendurado. Porque a cruz inteira pesava mais de 200 quilos. Naquela situação que ele estava, ele não conseguiria levar a cruz inteira. Era só a haste que estava aqui. Se fosse a cruz inteira, ele escoraria nela e nunca tombaria. Como é só a haste, ele levanta e tomba. Ele está morrendo, está dando um ensinamento para nós. Os soldados tentando humilhar mandam um recado para mim, para você. Pega um homem que está na cidade, Simão Cirineu. Cirineu não é sobrenome. Cirineu é quem nasce em Cirene. E Cirene é uma cidade da Etiópia. É o único negro que está ali naquela rua. Os soldados romanos disseram assim: vamos humilhar ele. Ninguém da linhagem dele vai ajudar ele. Nenhum judeu vai tocar nele. Vem você aqui, moço que é africano. E ele está mandando um recado para nós. Quando a família não puder te ajudar, quando um patrício seu não puder te ajudar, ele manda, nem que seja um estrangeiro para te ajudar. Ele está no alto da cruz. Popular as partes, senão a gente não sai daqui. Ele está pendurado na cruz. E pendurado na cruz, ele manda outro recado para nós. Pergunte quais. Primeiro ele olha para o céu, é onde a gente deve pedir ajuda quando tudo dá errado. Mas quando ele olha para o céu está fechado. Ele ora em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Quando o céu se fecha, ele olha para frente e vê a multidão a quem ele alimentou e curou. Mas a multidão gritou: crucifica. Quando o céu está fechado, não tem amigos para te ajudar? Copie ele, abaixa a cabeça. E ao abaixar a cabeça, ele viu pendurado, amarrado ao pé da cruz, com os braços, a mãe e o melhor amigo. Ele está mandando um recado para a gente. As pessoas ficam conosco quando tudo está certo. Enquanto você faz sinais, prodígios e maravilhas, todos estão com você. Mas quando você é crucificado por uma calúnia, todo mundo vai embora, menos a família. Por isso, ame a sua família. Família é tudo. Família é o porto seguro. E se tiver um melhor amigo? Melhor amigo é aquele com quem você já comeu uns 10 quilos de sal. Aí você vai ver que ele é seu amigo de verdade. Vão estar os dois ao pé da cruz te abraçando e dizendo: não importa o que as pessoas falem, a gente te ama. Não importa o que aconteceu, a gente fica com você até o fim. E quando ele termina de dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. João, cuida de Maria porque agora ela é sua mãe. Ele olha para o céu e diz: eu acho que já terminei por aqui, meu Pai.
Aleluia, Deus.
E quando ele vai falar qualquer coisa a mais, aparece um personagem invisível na cena. Pergunte quem? A morte. Ela vem com a sua foice, o seu aguilhão. E quando ela tenta cortar o cordão de prata que segura o homem nesse mundo, a foice quebra, porque o cordão de prata dele não se rompe. A morte perde o aguilhão dela. Isso não é conversa para boi dormir. 1 Coríntios capítulo 15. A morte foi tentar afrontar Paulo. Paulo estava pregando igual eu estou pregando aqui, por cima da multidão, lá na porta. Ele viu a morte olhando para ele, fazendo assim: ó. Você é o próximo, baixinho.
Ao invés dele correr, ele encarou a morte, olhou e debochou dela. E disse: ô morte, ô morte, onde está o teu aguilhão, ô morte? Onde está o teu aguilhão, ô morte? Travada foi a batalha na cruz e a vitória foi nossa pelo sangue de Jesus. Segura aí. A morte não pode matar Jesus. Quando você for para a faculdade, lá na universidade, alguém citar para você Nietzsche e dizer assim: Nietzsche disse à humanidade que Deus morreu quando o iluminismo nasceu. Deus morreu porque o homem intelectual não tem paixão pelas coisas que transcendem. O homem racional é que vive. Quando alguém fala para você que Nietzsche disse que Jesus morreu, dá na cara da pessoa de dentro e diga assim: só se foi o seu, porque o meu Jesus não morreu. Pastor, mas tem a tumba. Calma, vamos explicar direitinho. Quem morreu ali? Deus morreu na cruz? Sim ou não? Não. Deus que morre não é Deus. Quem morreu na cruz foi o homem. Ele era homem e era Deus. Lá na cruz, o homem está assim, ó. O homem tem nome, chama-se Yeshua. Agora, quem está dentro de Yeshua chama-se Cristo. O ungido na eternidade. Yeshua está assim, o Cristo está assim. A morte não encarou Yeshua. A morte encarou Cristo. E quando encarou o Cristo, ela se perdeu, porque Deus não pode morrer. Jesus é o único homem da história que escolhe a hora de morrer. Ele olha e diz assim: pai, eu vou morrer antes dos dois aqui, tá? Não é porque eu sou mais fraco que os dois, não, é porque toda vez que a morte cruzou meu caminho, eu dei o jeito de devolver quem ela levou. Cruzou o caminho de Jesus 3 vezes, no velório da filha de Jairo, no cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, e lá no cemitério com Lázaro. As 3 vezes Jesus foi e trouxe o morto de volta. Se os dois bandidos que são aqui na cruz morrem antes de Jesus, é morrer e ressuscitar. Era morrer e ressuscitar, porque é de mim ninguém falou, ressuscitar. Então ele resolveu ir antes de nós. Ele resolveu ir antes dele. Mas ele só foi depois que ele teve a certeza de que a salvação funcionou. Pergunte como foi isso. O diabo, aquele infeliz, entrou no coração do bandido da esquerda. E o bandido da esquerda, endemoniado, disse: tu não é o filho de Deus? Desce da cruz e tira a gente daqui. Deus, para não deixar o jogo desigual, deixou o Espírito Santo entrar no coração do da direita. O da direita esticou o pescoço aqui, olhou para o lado e Jesus está aqui. Ô infeliz, a gente está aqui porque a gente merece, viu? A gente está aqui porque a gente não presta. Esse homem aqui, ele não é igual a gente. A pior dor que Jesus sentiu foi essa do bandido da esquerda. Foi do bandido que negou a salvação morrendo. Foi a maior de todas as dores, porque ele está morrendo por ele e ele não está acreditando. Aí o Espírito Santo toca no outro, o outro diz assim: nós estamos aqui porque a gente merece. Como ele esticou o pescoço demais para ver o outro, ele viu uma placa que estava na cabeça de Jesus. Rei dos judeus. Quer ver como é que se deu a conversão? Ele veio que é rei dos judeus. Então ele disse assim: o rei. O rei. Lembra-te de mim. Quando entrares no seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus estava triste e celebrou e disse: ainda hoje. Ainda hoje estás. Meu reino não para isso. Agora eu vou pregar em alta rotação. Jesus morre numa sexta-feira à tarde, passa sábado, sexta, sábado, domingo. Nesse interregno de 3 dias, tendo ele morrido, o seu corpo padeceu, mas o espírito não. Quando ele disse: Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Calvino morte, Calvino demônios, é pilintra, é pilantra. Ninguém pega o meu espírito. Nas suas mãos eu entrego, ninguém toma. Eu te dou. Eu estou doando a minha vida. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus. Quem peca tem que morrer. E quem não peca tem que? Ele pecou? Vou perguntar, ele pecou? Ele podia morrer? E por que ele morreu? Porque ele trocou de lugar com a gente. Ele disse, se eles pecaram e vão para o inferno, porque morreram, tem que morrer, e eu não pequei, tem que viver, eu troco de lugar com eles. Eu morro para que eles vivam. Eu morro para que eles tenham vida e vivam na abundância. Ele morreu, foi até as partes mais baixas, entrou lá no salão de festa do inferno e tomou da mão do diabo a chave da morte do inferno. Ao tomar a chave da morte do inferno, o que ele fez? Permite para mim, o que ele fez, pastor? Ele desceu as partes mais baixas e foi no Sheol, e foi no seio de Abraão, onde ficavam aqueles que eram rejeitados e os que eram salvos. Com a chave da morte, ele foi abrindo as portas das catacumbas e tirando um por um. Ele chegou numa tumba, estava escrito Daniel. Abriu, sai da dele. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que transforma o chuva de leão em travesseiro para profeta. E manda o anjo para fechar a boca dos leões. Sai da dele. Outra placa, Ananias, Misael e Azarias, entre parentes, Sadraque, Mesaque, Abidinego, ele abre e sai. Quem és tu, Senhor? Eu sou o quarto homem da fornalha de fogo. Ele chega lá, Ezequiel, sai Ezequiel, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que mexe com um cordel rio do avivamento para o homem entrar nele. Sai Jacó, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que te deixa aleijado, Senhor. Porque esse é o nome de Jacó para Israel. Sai, sai todo mundo! Todos saiam! Deixa eu te contar uma coisa que ninguém nunca te contou, talvez. Jesus, quando morreu, desceu as partes baixas e pregou o evangelho aos mortos. Não havia céu nem inferno. Havia um lugar chamado paraíso e outro lugar de tormento, separado por um abismo. Jesus contou a parábola de Lázaro e rico, um enxergava o outro. Quem lembra da história? Jesus foi nesse lugar, talvez tenha pregado ali no meio do abismo, para um lado e para o outro. Quem o aceitou e compreendeu a sua verdade foram salvos. Por isso que a Bíblia diz, tendo morrido, desceu as partes mais baixas e trouxe consigo um cativo cativeiro. Por que que a Bíblia diz que no dia em que ele morreu, ao morrer instantaneamente, as tumbas se abriram e o corpo dos mortos eram visto andando por Jerusalém? Porque quando ele morreu aqui, não existe tempo no mundo espiritual. Ele apareceu lá embaixo e pregou. Uns acreditaram tanto que não foram para o céu, voltaram à vida, saíram da tumba ressuscitados. Depois que aconteceu tudo isso, domingo de manhã, as mulheres vão à tumba, tem uma pedra rolada, dois homens de branco sentados sobre a pedra, e os anjos dizem, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, já ressuscitou. 40 dias se passam, ele aparece a 500 testemunhas. Marca o encontro com eles em Atos capítulo 1. Ele está falando com eles, suas últimas palavras. Ele começa a flutuar, vem uma nuvem, pega ele pelos pés e vai subindo com ele até fazer ele sumir. Nesse inteirinho, os dois anjos que estavam lá na tumba descem, porque olham aqui para baixo e vê todo mundo olhando para cima. Os anjos descem, tocam no ombro dos homens e mulheres que estão ali e perguntam, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar.